Amém. Amém. Não? Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Lucas. Ainda, Lucas, capítulo 18. Lucas, então, capítulo 18, versículo 1. Renata, pode ler, por favor.
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Aí, a gente para automático, né? A gente para como se, porque alguém mandou a gente parar. Né, Renato? Mas não era para parar, não. Mas e ele continua. Ele continua. Disse também outra parábola. E aí ele vem falando. Mas então vamos por parábola. Por parábola, ver o que que Jesus estava, qual é o pensamento, porque se você lê só essa parábola, você vai ficar com uma ideia. Se você lê todo o capítulo, você vai ficar com uma outra ideia, uma outra visão. Não é bom ler assim, parceladamente. Como se ele estivesse falando uma coisa, depois mudasse de assunto, etc. Né? Nós já falamos isso. Não, ele está contando aqui, nós vamos também tentar observar qual seria a mensagem que ele estava transmitindo ali. Então ele começa. Ele veio. Ele veio falando a respeito dos dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra, da volta de Cristo, como seria a volta, como estaria o povo na terra quando ele voltasse, isso no capítulo 17. Como estaria o mundo, comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, etc. De repente veio o reino de Deus, porque os discípulos, vendo a dificuldade, também nós mostramos isso ontem, os discípulos vendo a dificuldade que era para crer, a dificuldade que seria para viver, foi quando eles pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Aí na medida que ele vai falando, ele vai deixando claro que seria fundamental algumas providências na nossa vida para que nós não fôssemos surpreendidos. Então ele fala, não tem como não haver escândalo, não tem como você não esfriar. Aqui dá para notar alguns que, né, tem uns que esfriaram, outros estão esfriando, outros já estão em processo de congelamento, né? E não teria como não ser desse jeito. Então Deus falou, olha, a tendência é caminhar para a impressão que se tem quando vê as religiões, denominações, pregar o evangelho, a impressão que se tem é que vai, o mundo todo vai se converter. Mas não é assim. A verdade é que ele vem mostrando, Jesus vem mostrando, quando você lê o evangelho, quando você entende o evangelho, ele vem mostrando uma dificuldade, eu não digo decadência, porque não é a decadência do evangelho, e nem a decadência de quem quer Deus, é a dificuldade, são os obstáculos, as pedras, os espinhos. Então ele começa lá, quando ele fala da parábola do semeador, ele fala, se você não entende essa, você não vai entender as outras. A parábola do semeador, que mostra que a semente cairia em situações diferentes. Como é que pode a semente prosperar no meio das pedras? Né? Quais são? O que significa as pedras? Não teria como a semente prosperar na beira do caminho. Também, o que significa isso? É que se a pessoa não entrar no caminho, à beira do caminho, se ela ficar sempre ao lado, com medo, às vezes, de entrar, com medo de assumir a sua fé, se ela ficar à beira do caminho, ela não tem como. E essa situação, ela vai ficando cada vez mais evidente na vida de todos nós. Né? E você observa que tem muita gente vai ficando na beira do caminho. Né? O Toninho, uma vez, lá no paraíso ainda, ele teve um sonho de o rio ia descendo, e lá embaixo o rio fazia uma curva, formando um remanso. Remanso. Sabe o que é remanso? Pequeno. Remanso. É. Né? É onde o rio faz a curva. Então ele vem embalado. Chega ali, quando ele faz a curva, ele começa a jogar num determinado canto ali as coisas que vieram de cima. E aí formava um remanso. E ali ficava, né, o sapato, os etc, coisas que descia pelo rio. E parece que desceu o cotum do Toninho, né, Toninho? Desceu o cotum dele, ele estava na polícia ainda, e ele foi procurar o cotum dele e achou o sapato da Jaqueline. Ele foi procurar o coturno dele, né, Toninho? Chegou lá e viu lá um sapato, que era o sapato da Jaqueline, quer dizer. Então, o calçado dele, quer dizer, o evangelho dele, a doutrina dele, estava ficando pelo caminho. E para sua surpresa, chegou lá e você percebeu que a da Jaqueline já estava lá. Né? Quer dizer, a gente às vezes não leva a sério isso. E os dias vão passando, Deus mostra. Você vê há quanto tempo isso? Ele morava, ele estava na polícia ainda, morava lá. E Deus, é como se fosse uma profecia. Ele foi salvo. Por que que ele foi salvo daquela situação? Pode falar. Hã? Hã? É. Mais alto. Ele foi salvo porque ele percebeu que ele faltava o coturno e ele então desceu o rio para buscar o coturno. Ele estava subindo o rio, não é? Como ele percebeu que faltava o coturno, o que que ele fez? Desceu o rio e foi atrás. Eu não posso continuar faltando o coturno. Então é ali. Agora, se ele não tivesse voltado logo ali naqueles dias, deixado para voltar hoje, aonde ele ia achar esse coturno? Então, gente, Deus não deixa de falar, não. Deus fala, ensina, abre os olhos, mostra. E ele está falando é de nós. É de cada um. Às vezes tem alguma profecia particular, só para você. Se você observar, levar a sério, tem alguma coisa que é só para você. Tem outras que estão se referindo a toda a igreja. Eu vinha falando com a Elma no caminho, que eu passo lá no Jaó quase todos os dias para, às vezes, deixar roupa para lavar, pegar lá um chá que ela faz para a gente, tomar às vezes um cafezinho lá, eu tomo um café lá, tal, etc. E aí sempre a gente tem uma comunhão. Sempre a gente comenta alguma coisa. Ela não é muito de conversar, não, mas às vezes eu chego e vou puxando. Elma, tudo bom? Tal, o que, é que Deus está falando com a irmã, etc. Às vezes ela está escutando alguma coisa lá, tal, etc. A gente tem uma comunhão. Aquilo ali desperta alguma coisa, tanto nela quanto em mim, e a gente sai. Você sai para o dia a dia, você sai pensando aquilo que você... Qual foi a palavra? O que, é que você leu? Qual foi a caixinha de oração? Né? Qual, o que, é que Deus está falando? Tal, etc. Tem alguma coisa. Dali eu passo, o próximo passo meu, e eu vou, aonde eu vou passando, eu vou procurando ter comunhão. Eu vou procurando comer o meu pão nosso de cada dia. Todos os dias, né? E se eu me alimento disso, eu acabo vivendo para isso. Então passa aqui, é com a carne, é com o Vitor. Então, se eu me alimento, então Jesus fala, né, quem de mim se alimenta. Então, essas coisas são fundamentais. O quê? É, a meditação, a leitura, a comunhão dos santos. E é isso que eu estou falando. Certo? Né? Se você ainda encontra um santo para ter comunhão, você ainda encontra um santo para ter comunhão. Que às vezes você nem em casa não acha. Amém, gente? Mas se é isso, caso contrário, como que a gente vai partir o pão? E Jesus ficava o tempo todo, onde ele ia, ele estava partindo. Sabe o que é partir o pão? É isso. Então você pensa uma igreja. O que é a igreja? Você. Às vezes você é fraquinho. Você não é. Às vezes você mesmo se sente assim fraquinho. Ou seja, o vento pega, bate, a torrente vem, faz mal. Por quê? Porque está mal alimentado. Está mal alimentado, está inseguro, está indeciso, está fruto. Não está produzindo, né? Não está sendo útil. Então, uma vez, escrito assim numa empresa, né? Não deixa seu patrão, não deixa o seu patrão perceber que você não faz falta, né? Então, não é bom nem pedir um dia de dispensa, não, porque é perigoso ele perceber que você não faz falta e dispensar você direto. Né? Não é? O ideal é que a gente faça realmente falta. Que a gente seja. Que você faça falta. De tal maneira que Deus não nos dispense, né? Falando da dificuldade, o que, os discípulos pediram? Aumenta a nossa fé. Aí Jesus fala como foi nos dias de Noé. Compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. Os discípulos pediram, aumenta-nos a fé então, Senhor. Porque nós estamos percebendo que a fé está acabando. Senhor, então não tem dó de nós. Aumenta a nossa fé. Os discípulos preocupados. Jesus vem e fala sobre esse tempo, nos dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra, comprava, vendia, casava, dava sem casamento, etc. É isso? E ele já em mente, ele fala, né? Os discípulos pedem, perguntam, Senhor, então não seria bom que o reino de Deus viesse logo? Não seria bom que o reino de Deus viesse logo? E uma coisa que a igreja teria que fazer, teria, era apressar a vinda de Deus. Apressar. Por quê? Por que apressar? Vocês concordam que cada dia vai ficando mais difícil? Você concorda que cada dia vai juntando mais coisa lá no remanso. Aí lá, de repente, fica o coturno. Dá um pouquinho, vem um capacete. Vem lá, uma camiseta. Vai ficando por ali. Uma das coisas que a igreja teria que fazer era apressar a vinda do reino de Deus. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que vem o reino de Deus? Tem que vir logo. Será que tem que vir logo o reino de Deus? Tem. Porque se não vier, se Jesus não voltar logo, será que vai sobrar alguém? Será que vai ter alguém? E a tendência de não ter é por causa, é por alguma causa. E aí Jesus fala que é essa questão do a falta de orar, a falta de orar, a falta de ter comunhão, a falta. Porque vocês vão ver daqui um pouquinho, ele fala o dever, né? Aqui, né, a pessoa que fala. Também, Jesus conta uma parábola, contou também uma parábola sobre o dever de orar, orar. Mas aí, por quê? Por que que a gente ora pouco? Por que que a gente ora pouco? Ninguém vai ajudar, não? Ora pouco por quê? Não, não. Até que acreditar, você acredita. Ah, não, mas tem uma causa. Tem causa, tem motivo por que a pessoa não ora pouco. Quer ver? O Adriano sabe. Por que que ora pouco, Adriano? Hã? Espinhos? Onde é que espinho quer? Seja mais claro para nós. A gente quase ninguém entende espinho. Pronto. Ele passa o dia inteiro aquela correria. Aí ele chega em casa para orar. Ele não chega em casa querendo orar, não. Ele ainda chega em casa, demora a desligar. Ele vai demorar a desligar das coisas que estão acontecendo. Ainda tem telefone, ainda tem não sei o quê. Chega em casa que às vezes vai pôr em dia alguma coisa. Tem tempo para orar, não, meu filho. Hã? Então por que que ora pouco? Eu falei, por quê? É interessante, Aline, que não precisa ser ocupado igual o Adriano, igual o Bruno, igual o outro aí. Não precisa ser ocupado tanto assim. Mas você tem. Aí quando chega na nossa idade, assim, na nossa idade velha, é o médico. Aí tem uns médicos na nossa vida, né, Sérgio? As consultas, né, os exames. Né, Vilmar? Não chegou nessa hora. Então, Vilmar, não tem. Os problemas que tem o Adriano, mas tem o Gilmar, tem os problemas do.
Meu problema é mais grave.
É.
Porque eu tenho
tempo e moro. É. E aí, além dessas coisas, essa preocupação, vai falar: eu tenho tempo, mas não oro. Eu tenho tempo. Porque a cabeça tem que estar boa. Às vezes você foi no médico. Aí é 2, 3 dias para ver o resultado do exame. Aí mais 2 ou 3 dias para poder. voltar lá no médico, para fazer de novo, e etc. Tal. Né, Virginia? E essa preocupação, essa medo, enquanto você está com a cabeça preocupada, cheia, etc., um negócio, outro, você não tem a suficiente paz para meditar, para pensar, para orar. Vai perdendo. Os dias vão passando, quando não é uma coisa, é outra. Os mais velhos já vão ter os filhos. E os filhos já se casaram. E casou, já gera problema. E você não tem mais só o seu problema. Você não tem mais só o seu problema. Você tem um problema dos filhos. Que não te dá suficientemente paz para você buscar a Deus. Então a tendência é realmente que acabe tudo isso. Que vá diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí os discípulos perguntaram, e o reino de Deus, Senhor, que vem a nós, o reino de Deus, né? É, apressar a vinda de Deus para nós seria a solução. Apressar a vinda de Deus, né? Que o reino de Deus viesse logo. Mas enquanto não vem, nós temos que pernear, nós temos que fazer alguma coisa. Amém? Os problemas, como eu falei aqui agora mesmo, existem para os novos, existem para os de meia idade, existem para também os velhos. Né, Sérgio? Todo mundo está na mesma estrada. Falei, por que que não entra no caminho? Tem medo, tem receio de assumir, de fazer a coisa. E quando entra, vem uma coisa, vem outra e puxa para fora, né? Havia também, havia ali na cidade, certo juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém. Porque quem não teme a Deus, também não respeita o homem, o ser humano, a humanidade. Havia também naquela cidade uma viúva e ia ter com ele. Ela tinha um problema. Por algum tempo não quis, mas o juiz, a mulher chegava nele e pedia que ele julgasse a causa dela. Era uma causa normal do mundo. E é assim mesmo. De tanto você bater em cima ali, acaba tendo que ter uma solução, né, Tony? Acaba tendo que ter uma solução. Nem que você arrume. Igual esse caso aí da Marielle? É Marielle, né? Então o pessoal está lá, firme, pegando o pé, né? Se não achar o autor do negócio, tem que arrumar um. Mas eu estou pegando no pé. Se você largar de mão, a causa não será julgada. Você pode ter certeza, se você largar de mão. Por que que essa Lava Jato aí, ela tem conseguido alguma coisa? Porque ela, né? Ela está de cima. Tá? O tempo todo cobrando, mostrando, até que o juiz então falou, não, é melhor resolver o problema dela, porque ela não vai parar. Eu quero ficar livre, quero ficar livre dessa mulher. E disse o Senhor: ouvi o que diz esse injusto juiz. Ele não estava fazendo justiça. Ele queria se livrar dela. Aí ele fala: então, se o injusto juiz atendeu a mulher, imagina Deus em relação a nós. Não fará justiça aos seus escolhidos que... O detalhe aí. Qual o detalhe? Qual o detalhe? Então, o que que o inimigo quer fazer? O inimigo quer uma igreja que clama? O inimigo quer uma igreja que fica no pé de Deus? Não. Não quer, Estevão. Então ele vai arrumar um jeito de arrancar o coturno do seu pé. Ele vai arrumar um jeito de que você confunda as coisas. Às vezes você pensa que é uma bênção, não é uma bênção, é uma maldição. Você confunda as coisas. Aquilo que às vezes nós imaginamos ser uma bênção, não é uma bênção. Em outro lugar ele fala: ora e vigia. Não é só orar. Tem que orar muito, mas tem também que ficar vigiando. Porque às vezes não é uma bênção. Mas se você estiver orando, 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 você vai ou vai descobrir que aquilo não é uma bênção. Né? Você vai descobrir, porque Deus vai mostrar para você: olha, você pode até fazer aquilo, mas saiba como você vai fazer. Para que aquilo que poderia ser uma bênção não se torne uma maldição. Ora e vigia, presta atenção, porque nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. E o mundo é mau. O mundo é mau, o mundo é traiçoeiro. O mundo é injusto. Então, aquilo que realmente nós poderia ser para nós uma bênção, acaba se tornando uma maldição. Mas se eu estiver vigiando, amém? Deus vai tirar o meu pé. Ele vai tirar o meu pé. O meu pé, eu fui caminhando, de repente eu pisei num laço. Eu estava indo muito bem. De repente eu pisei num laço e não percebi. Por que que eu não percebi? Eu não estava vigiando, eu não estava em comunhão, eu não estava orando, eu não estava em comunhão com os irmãos. Eu não percebi, eu fui achando que eu não precisava de ninguém, eu achava que eu não precisava de ninguém, eu achava que eu não precisava ter comunhão com os mais simples. Eu não precisava, eu pensava que eu não precisava acreditar nas visões, nos sonhos. E eu achei que eu podia. Você vai ver na próxima parábola ele falando sobre isso. Ele falando sobre isso. E aí você pisa no laço. Porque o inimigo, ele não vai descansar em relação a nós. Ele não vai descansar em relação a nós. Ele vê que você está passando aqui, animadinho, feliz, tal, etc. Fazendo churrasco, assando carne, né? Todo alegrinho, tal, dois, três. Ele falando: não, aqui, eles vão passar aqui. Né? Pelo jeito, eles vão passar aqui. Tá vendo? E aí vem a turma. Não é assim? Aí ele arma um laço. Às vezes pega tudo uma vez. Não tem aqueles sacos, né? Aqueles... Pega assim, pendura, fica todo mundo dentro do saco. Ele sabe que você vai passar ali. E a gente vai, né, animado, pensando, todo mundo feliz, cantando, achando que a emboscada é uma das armas mais perigosas nessa linha, da guerrilha. As guerras de guerrilha são muito difíceis por causa disso. Porque são pequenos grupos e que usam de esse sistema de armadilhas, de emboscadas. É, que é difícil um exército sobreviver numa guerra dessa natureza. E o diabo, ele é especialista em enganar, iludir, armar tropeço para você. Amém? Evitar isso. Evita como? Como que evita? Comunhão, a comunhão, principalmente a comunhão. A meditação, a leitura. A comunhão é fundamental. É fundamental. Se você tiver comunhão com uma pessoa que te joga para baixo, você vai ver o quanto você afunda rapidamente. Mas se você tiver comunhão com uma pessoa que te ajuda a subir, você vai perceber também o seu crescimento. Então é importante a comunhão, porque você, tanto para aquele que está perdendo, quanto para aquele que está ganhando. Porque aquele que está perdendo pode perceber, ó, eu preciso pelo menos acompanhar esse irmão. Eu preciso pelo menos me aproximar dessa irmã. Amém? Havia também naquela cidade, então, uma mulher, e essa mulher foi ter com o juiz, injusto, e ele atendeu a mulher. Então Deus fala que Deus não demora, por isso que eu falei, você percebe rapidamente a sua evolução, como percebe também o seu... sua queda. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Clamam a Ele de dia e de noite. Aqui fala, ainda que tardio, em outra tradução diz assim, Ele não vai demorar. Ele não vai demorar. Digo-vos que depressa, depressa, aí ó, confirma que Ele não vai demorar. Depressa, lhes fará justiça. Aí, olha para você ver a conclusão do versículo. Todavia, no entanto, esse quando é assim, todavia, no entanto, será que quando vier o Filho do Homem, ou seja, o reino de Deus, porventura achará. Esse dia Deus tem falado muito sobre isso aqui, não é não? Hã? Porventura achará Deus fé? O que vai faltar para a gente aqui no fim? O que precisa para tirar você da situação que você está passando? Só. Se o problema seu é falta de comunhão, que o teu trabalho não deixa, o seu trabalho não deixa, a sua vida não permite você ter comunhão com ninguém. Tem isso, não tem? A sua vida não permite. Você vai ficando isolado. A vida que você vive não permite. O que te impede de orar? O que te impede de ler, de meditar? O que falta para que você evite essas coisas? Então não é do jeito que falou, vai acabar a fé? E nós somos movidos pela fé. Nós vamos movendo, eu não acredito mais nisso, não acredito mais naquilo, não sei, etc. Vai morrendo. Você pode ter certeza que foi a sua fé que... Mas foi você que deixou a sua fé ficar assim. Foi o laço, foi o engano, foi a ilusão, foi a armadilha que o inimigo armou para você e derrubou. Foi a sua fé. Faltou a fé e ela... Não tem como você viver mais para Deus, porque sem fé é impossível. Quando a gente ora e fala, Senhor, não retire de mim a tua graça, teu Espírito, não retire de mim a fé, porque a fé vem de Deus. A presença de Deus na minha vida é que me dá a fé. Amém? No próximo passo, dois homens, versículo 10. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aonde que a pessoa errou? Aonde que a gente erra? Que hora? Na prática, vocês respondem assim, pá, assim, mas não chega a pensar. Pensa antes de responder. Na prática, quando é que a gente cai nessa situação? Fala, quem quer falar? Toninho, pega aí, Toninho, fala. Quando é que a gente chega nessa situação, Toninho? De... É a hora que você está desempregado? É a hora que você está desempregado? É a hora que as coisas estão todas atribuladas e tal, e não está dando certo? É nessa hora?
Não, é quando a gente está por cima, né?
É.
Quando acha que está bom demais.
É aí, ó. É a hora que as coisas estão dando tudo certo. É a hora que você está, exatamente na hora que você está bem. Como eu falei, o diabo, ele não vai desistir. Ele vai sempre arrumar uma coisa. E né, aí Jesus mostra o seguinte, é nessa hora que você corre o risco. Exatamente na hora que as coisas parecem que encaminhou na sua vida. É a hora que o negócio parece que encaminhou. Sabe por que eu estou encaminhado, estou bem assim? Porque eu não sou como aquela que erra. Eu não sou como aquele que peca. Eu não sou como aquele que está envolvido com coisa. É por isso que eu estou aqui. Ou não é? Porque quando está ruim, está aqui na frente. Quando está ruim, está aqui no... chorando aqui. Ó. Ou não é? Então, meu filho, é difícil demais o negócio. Correr? Não. Então, é difícil mesmo. Está ruim? Está difícil? Vem chorar. Vem pedir ajuda, vem não sei o quê. Tá bom? Tá, graças a Deus. Sabe por que eu estou bem? Porque eu não sou. Vem? Por isso que eu estou bem, por isso que eu estou encaminhado, por isso que está dando tudo certo. Porque eu não sou igual, né? Fulano, Bertrano, e pior que a gente acha. A gente acha. As pessoas para. Então tem que ter muito cuidado, né, gente? Amém? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas se você não lê a segunda parábola, você fica com a primeira e não entende a segunda. Então, meu filho, qualquer que a si mesmo se exalta, cuidado demais, gente. Cuidado. Amém? Então você tem que orar, Senhor, tem misericórdia de mim. As coisas estão ficando muito fáceis para mim. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Meus negócios estão indo muito bem. Amém? Eu estava com um funcionário, estou com dois, estou com três, etc. Estava, né, costurando, agora está... não? Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Acampa os teus anjos ao meu redor. Amém? Livra-me. Não, Senhor? Mas a gente, nessa hora... Nessa hora, meu filho. Nessa hora você. Aí você começa a faltar a reunião, você começa a não ter o tempo para comunhão, se não tiver. Você nem quer ter comunhão com. Com as pessoas. Aí você quer conversar com quem está no mesmo patamar. Bem? Aí a carne é de picanha para cima. Não é não, Yoná? Assim? Então, a coisa... Mas não é desse jeito, não é, gente? Não é desse jeitinho? O Rodrigo tá doido para voltar a comer picanha. Né? Ele levou uma chumaça na panturrilha. Então, né? Também agora ele está lá no como diz o Silvano, lá no, né, na costela, na fraldinha, tem que contentar com fraldinha. Tá. Né? Amém? Não é não, Carlos? Então, ó, no mundo é assim, no mundo é assim. Tanto faz de uma maneira ou de outra, é o milagre de parte da poderosa mão de Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Olha, não deixa que, às vezes o pai ora pelo filho, ou então uns oram pelos outros. Quando você vê um irmão, assim, você procura corrigi-lo, procura abrir os olhos dele. Meu filho, olha, muito cuidado. Porque o inimigo, ele não quer saber. Né? Amém? Eu não lembro. Então é nessa hora que aparecem, às vezes, as propostas. Aparecem os enganos, aparecem as coisas. Já teve casos assim, de eu até querer tentar ajudar, mas não tem como, sabe? É uma coisa tão esquisita que você não tem nem como entrar ali naquele negócio. E o resultado sempre é o mesmo, sempre é o mesmo. Amém? Então, tá bom, ora e vigia. Tá ruim, ora e vigia. Está mais ou menos hora e vigia, tá? Tem manter sempre a comunhão dos santos, manter sempre a meditação, a andar com Deus, andar com Deus. Que foi, você acha que Noé não comprava e não vendia? Noé comprava e vendia, ele vivia naquele tempo. Ou ele achava as coisas de graça? Mas ele não se afastou de Deus. Ele não se afastou de Deus. Ele clamou, bateu na porta. O juiz atendeu a mulher? O juiz injusto atendeu a mulher? Será que Deus que é justo não vai te atender? Vai te atender. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Amém? Amém. À noite a gente continua, né? À noite a gente continua. Depois Deus vem ensinando, falando sobre ele, na sequência, ele vem mostrando para nós assim, viva como uma criança. Na sequência ele mostra. Nós não vamos falar agora porque não vai dar tempo. Ele fala assim, procura viver como uma criança. É interessante. Uma criança sabe se ele é rico, se ele é pobre. A criança, ela não sabe se ela é rica, se ela é pobre. Ela não quer saber se a amiga dela, o amigo dela é rico ou é pobre. Tem quantos ricos, criancinha rica, que tem amizade com os menininhos pobres. E eles gostam tanto um do outro, tal, etc. Na medida que vai crescendo, é que vai separando. Às vezes até por influência dos pais. Os pais começam a tratar com certo descaso aqueles meninos pobres. Então Deus tem razão. A criança, ela não sabe. diferença que faz ser rico ou ser pobre. Amém? A criança, ela não sabe, não tem maldade, não tem, não tem, vamos dizer assim, intenção nenhuma, né, de julgar, de quando ela é criança. Quando ela começa a fazer isso, ela começa a colocar em prática a sua justiça, é que as coisas começam a tomar rumo diferente. Mas então Deus diz, até ali, que a gente pudesse viver como uma criança. Uma criança. Você pôr a roupa do pobre nele, fica tudo a mesma coisa. Ele não sabe se é de linho, se é de... Né? Você põe um vestidinho de chita na menina. Hoje, eu já, desde pequenininha, já estão ensinando o trem errado, né? Desde pequenininha já começa a fazer diferença. Mas já é a justiça, a própria, entrando na cabeça dela. Já é a influência que o mundo está exercendo sobre ela. Ela não está mais podendo viver como uma criança. Ela já está começando a sofrer influência. Deus falou conosco? Falou? Deus está, parece, ensinando a gente a viver? Amém, gente? Ensinando a gente a viver. Melhor. Amém, gente? Consideração. Darão. Não, Darão, nada não. Felipe. Bueno. Adriano. Telen. É? Cadê o microfone? Tá, pega lá, tu.
Falou muito, né? Assim, aprendi. Agora vem a prática, né? Quer dizer, aprendi teoricamente. Principalmente esse finalzinho agora, que ficou mais gravado, que a gente não perde por aprender com Jesus. Jesus realmente ele é o caminho, né? A verdade, a vida.
Amém.
E a gente, é com ele que a gente aprende, né? Essa simplicidade, né? Ser simples, e a soberba, a vaidade, essas coisas não ajudam não, muito pelo contrário, atrapalha, né? Uhum. Então, é isso, essa parábola aqui, essa oração, né, que o fariseu fez, e que o publicano fez. Eu lembrei também, ali na hora, daquele que falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. É. Que foi o ladrão, né? Então a gente... É isso, a gente tem que imitar Cristo, né? Receber bem a palavra, é isso mesmo. Aí o Senhor exemplificou agora a questão da criança, né? A criança, que a gente precisa ser como realmente... É um exemplo.
É.
A gente precisa ser... como uma criança simples, né? Uhum. Ela não, realmente ela não tem como expressar vaidade, soberba. Ela é simples, né?
Ela não faz acepção,
tem maldade,
de pessoas,
né? Não faz acepção de pessoas, né? Então é isso. E aí, como o senhor falou, vigiar e orar sempre, né? Como insistir com Deus na primeira parábola, que da viúva, né? É. Que ela não foi boa. Ela insistiu, né? Deus mostrando como a gente tem que ser com Ele, né? Com Ele, que é o juiz justo, né?
Amém. Amém. Quando ela falou, às vezes você fica na beira do caminho. O Serinho falou, Jesus é a nossa salvação. Ele seguir os conselhos dele. O Evangelho substitui a lei de Deus. A lei de Deus complexa. A salvação dos gentios é andar com Deus. Porque assim, se eu estou com Deus, andando com Deus, eu posso estar fazendo o que for. Eu não estou errado. Eu estou com Deus. Né? Vamos dizer que o ladrão chegou do céu com Jesus. O ladrão chegou. O ladrão chegou no céu com Jesus. Não foi assim? Porque morreu o ladrão, morreu Jesus ali. E aí parece que eles chegaram junto no céu. Né, Toninho? Alguém lá no céu poderia dizer, ó ladrão, pode voltar. Pode voltar, porque aqui você não fica, não. Não tinha jeito. Olha. Por que não tinha jeito? Então, meu filho, aquelas mulheres lá, aquelas mulheres lá, né, os publicanos, as prostitutas, etc., aproveitaram a deixa e, ó, chegaram tudo no céu com quem? Aí pode mandar de volta? Não. Então, não importa o seu estado, não importa o seu estado, entra no caminho. Não importa o seu estado, se você é bonito, feio, bom, ruim, se você peca, se você não peca, entra no caminho, aproxima dele, anda com ele. Foi assim que Noé fez. Noé andava com Deus. E nos dias de hoje, Sérgio, se a gente ficar, tem tanta, como eu falei agora mesmo, falando no começo da reunião, tem tanta coisa para nos impedir. Tem tanta coisa para nos impedir. Então, vamos chegar, vamos entrar no caminho, vamos aproximar dele. Né, Sérgio? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, da minha casa, dos meus filhos. Senhor, tem misericórdia de nós, porque, bem, aí vai aquele, né, você pode até falar, ó, Senhor, o bem que eu quero o bem, mas por que eu não faço? O mal que eu não quero o mal, eu não quero. O que eu faço? Conversa com ele. Será que ele não vai te aceitar? Ele não vai fazer justiça? Ele não vai te ouvir? Mas vai dessa forma. Como publicano. E não como fariseu. Amém. Muito bem, Celinho. Teve alguma coisa, seu? Consideração, não? E o seu dedo melhorou? Visto que você quase perdeu o dedo. Amém. Fernanda? Virgínia? Thaís, Jonar, consideração, Sérgio Henrique. Lá, o Sérgio Henrique, você quer falar? É, o Sérgio Henrique.
Amém. Eu acho que foi muito bem explicado. É, se a gente não crê que Deus tá falando com a gente, estava pensando aqui, a gente está lascado. Como o senhor falou no início, Deus tem nos ensinado mesmo. E a gente não vai poder alegar desconhecimento, que a gente não foi ensinado para nós. E aí o senhor vem mostrando para a gente. Situação difícil está para todo mundo. Realmente do mais novo ao mais velho. Eu acho que isso vem do tempo. Né, justamente do tempo. Então ele não perdoa nem o novo, nem o velho. Né, e estamos todos na mesma situação. Aí uma coisa que chamou muita atenção foi a questão da comunhão. Eu vou levar isso para mim. Porque é uma coisa que a gente vai perdendo. E é muito importante, como o senhor falou. É um partir do pão. É uma conversa que a gente tem entre nós aqui, né, a igreja, que nos faz pensar, a gente vai trabalhando ali, pensando naquela conversa. Então é coisa simples, muito simples. Mas que tem uma eficácia muito grande para nós. É. Porque aí o senhor também explicou. Lá no mundo a gente também tem a comunhão. Parte ali acho que um pão também.
É, você não come o pão do céu, vai comer o pão
do diabo. Diabo amassou ali. E aí ali a gente vê que põe a gente para baixo, nos distancia de Deus, né? Enquanto que uma comunhão entre nós aqui tem uma importância muito grande, vai nos ajudar. Eu achei isso bem, bem interessante. Então, Deus está mostrando para a gente o que a gente tem que fazer. O tempo é difícil, mas são esses detalhes na nossa vida que pode fazer uma diferença muito grande, né? A oração. Né, essa mostrou a viúva que ela clamava de dia e de noite. Então, não é isso que eu tenho que fazer também? Não é isso que vai me ajudar? Né? Eu não vou poder alegar que o tempo é difícil. Né? Ah, é porque o tempo é difícil. Não, Deus está ensinando como que eu vou fazer, como que eu vou me importar, vamos proceder nesse tempo, no tempo de hoje.
Então, interessante o seguinte, que as outras coisas, né, César, não deixarão de ser acrescentadas. Não é que as outras coisas vão ficar desprezadas, não. E as outras coisas serão dadas.
Aí esse final, o senhor falou assim, sei como uma criança. Isso é tremendo, porque não vai fazer distinção, não vai fazer diferença. Porque aqui no nosso meio, né, vamos ter gente para cima, outro lá para baixo. Né, uma hora a gente, como diz o Silvan, a gente está por baixo, outra hora os outros que estão por cima. Eu estou mais ou menos assim. E aí, mas que não possa fazer diferença entre a gente. Né? A nossa comunhão ela não possa mudar. Porque aí quando eu estou lascado, eu quero ficar junto com esse pessoal. Na hora que eu estou bem, eu não quero nem chegar perto. Né? Eu não quero problema, não quero. Né? Amém, amém. Eu achei muito interessante.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus que não tem deixado, né? Ontem, uma menina, Larissa, que ela chama, ela teve uma visão interessante, tem tido, né? Deus não tem deixado faltar motivo para que nós creiamos que Ele está no meio de nós. À noite, se for o caso, eu falo sobre a visão. Amém, Jesus. Realmente, é por causa da Tua bondade, Tua misericórdia, que nós não somos consumidos. E se o Senhor não tiver misericórdia de nós, tiver compaixão, dó, certamente ninguém se salva ninguém consegue sobreviver. As aflições desse tempo e o crescimento da ciência acabou nos trazendo muito mais trabalho. Crescimento da ciência prendeu nossos pés. Temos sido escravos dessa evolução, de cada coisa que acaba se apartando, acaba nos apartando de Deus, nos distanciando da simplicidade da criança, de falar com Deus, de viver de uma forma simples, onde não há maior nem menor. Onde a gente tem a liberdade de conversar com o Senhor Deus sem medo, de conversar com o Senhor Deus sem culpa, sem nos sentirmos culpados. Por isso, meu Deus, nós temos que agradecer, porque não realmente tem faltado incentivo da parte do Senhor, não tem faltado orientação, não tem faltado conselho. E o tempo que nos resta nessa casa, nós possamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Embora assediados por todas essas dificuldades que nós, o Senhor nos mostrou, andar com o Senhor, ficar perto, aproximarmos o máximo que temos de ti. Invocar o Senhor será a nossa salvação. Escuta a nossa oração. Não se afaste de nós. Não retire de nós a tua graça. Não retire de nós o teu Espírito. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Quero te convidar, andar sempre comigo, mas que eu vim te ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão.
Quero te contar.
Sei que ouviu falar de ti, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou, te convido hoje, vem a mim, explorar o meu perdão, onde eu reparo o pão, e transforme-se bem. Jesus, só tu. para ser rei. Quero te convidar a andar sempre comigo, mas se eu vim te ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão. Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não passou, e de longe a mim clamou. Desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão que transformo e terei, diz no só coração. Mas que eu vi, eu te chamo pra ser
te abençoe, você tenha um domingo, uma tarde tranquila, abençoada, e saiba aproveitá-la da melhor forma e pedir para que nada te tropeça, amém? Abraço, teu irmão, nós estamos encerrando em nome do Senhor.